Igrejas evangélicas abriram 17 novos templos, em média, por dia no Brasil em 2019. Tem uma nota técnica do Centro de Estudos da Metrópole que analisa a expansão desses estabelecimentos religiosos no país no período de 1920 a 2019 e localiza os estados de maior predominância evangélica. Então a gente vai entender um pouco quando esse movimento começou, como é que se deu esse processo de expansão, né? Quando realmente atingiu o ápice, e entender um pouco o que elas representam hoje no país. Eu converso com o Vitor Araújo, que é cientista político da Universidade de Zurique. Ele é pesquisador associado ao Centro de Estudos da Metrópole e é o autor desta nota técnica, nosso convidado. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente que método você utilizou para fazer esse levantamento, não é? Onde você foi buscar essas informações?
Bom, para o nosso telespectador poder entender um pouco o que é esse dado, o que tem de novo nessa nota, o que a gente está aprendendo novo com isso, talvez seja interessante a gente pensar rapidamente que tipo de dado geralmente a gente tem para pensar sobre religiões no Brasil, de maneira geral, mas também, do ponto de vista mais específico, sobre evangélicos no Brasil. Então, em geral, a gente tem dados do censo demográfico, que são essas fotografias a cada 10 anos, né, o censo coleta dado, e a gente sabe mais ou menos ali a porcentagem de evangélicos no Brasil e também a gente consegue ter isso também de forma mais pormenorizada por estados e municípios. E a gente tem uma outra fonte de dado que geralmente são as pesquisas de opinião pública. Então, como a gente só tem o dado do censo a cada 10 anos, geralmente em períodos eleitorais, quando a gente quer saber também o tamanho desses grupos religiosos, institutos de pesquisa como Datafolha, enfim, outros por aí, outros tantos que existem no mercado hoje em dia, fazem levantamentos e perguntam às pessoas, inclusive, entre outras coisas, qual a religião que elas professam, quais seriam as suas filiações religiosas. No caso do censo, esse dado, ele é bom, ele é preciso, mas a gente só tem ele a cada 10 anos. Né? E no caso das pesquisas de opinião pública, a gente sempre sabe que tem alguma margenzinha para erro, porque são pesquisas amostrais, enfim, não é bem um censo da população brasileira. Uhum. Então, o que eu estou propondo com essa nota técnica é um novo modo, um novo método para mensurar o contínuo progresso, o contínuo crescimento, especificamente do mercado evangélico brasileiro, desse segmento religioso evangélico brasileiro, utilizando dados da Receita Federal. Por que os dados da Receita Federal nos ajudam a fazer isso? Porque as igrejas no Brasil, elas são como empresas, elas têm um CNPJ, pelo menos a maior parte dela. E se elas têm um CNPJ, logo elas são registradas na Receita Federal. A fonte de dado, nesse caso, são as igrejas que estão registradas na Receita Federal, e a gente consegue, a partir disso, ter a data que elas foram abertas, onde elas foram abertas, por quanto tempo elas continuam abertas. Então, isso permite a gente traçar um panorama bem legal ao longo do tempo e também ter uma perspectiva geográfica de onde essas igrejas estão, e é isso que a nota tenta fazer em grande medida.
Quer dizer, o levantamento ele também aponta, então, a distribuição pelo país. Aparecem também as várias denominações de igrejas evangélicas, porque a gente não pode colocar tudo num pacote, há diferenças, né?
Exato. Uma das preocupações do projeto e que eu tentei fazer com essa nova medida é não só pensar onde esse crescimento está acontecendo, tá? Então a gente consegue, só para dar um dado mais específico para nosso ouvinte, a gente consegue calcular quantas igrejas foram abertas para cada estado brasileiro desde o início da série. No caso dos dados da Receita Federal, esses dados começam lá na década de 1920 e a gente consegue traçar isso até quase um século, né? Na verdade, 99 anos, vem até 2019, e agora, numa segunda etapa do projeto, a gente está na etapa de conclusão até o final de 2023, a gente vai conseguir acompanhar isso ano a ano, praticamente em tempo real. O que a gente consegue também fazer é saber quem está crescendo. Então, a gente divide basicamente em quatro grandes grupos. O primeiro seriam as igrejas evangélicas missionárias. O nosso telespectador certamente sabe o que a gente está falando. A gente pode pensar em igrejas batistas, presbiterianas, episcopais, metodistas. Estão todas dentro desse grupo das igrejas missionárias. Tem um segundo grupo, que seriam as igrejas evangélicas pentecostais, por exemplo, Assembleia de Deus, Deus é Amor, Igreja Quadrangular, e por aí vai. Tem várias igrejas nessa categoria. Tem uma terceira categoria, que são as igrejas evangélicas neopentecostais, que é uma tradição mais recente do pentecostalismo, a gente também, mesmo sem saber essas nomenclaturas, geralmente a gente sabe do que a gente está discutindo aqui. Seriam dois exemplos bastante típicos. Um seria a Universal do Reino de Deus, também mais conhecida como a Igreja de Macedo, outras igrejas como a Igreja Mundial do Poder de Deus, por aí vai. E uma última categoria, que é a categoria que mais cresce nos últimos anos no Brasil, que é o que a gente chama, assim como o IBGE, de igrejas de classificação não determinada. Então, são várias igrejas evangélicas que elas seguem a Bíblia, elas professam o Evangelho de Cristo, mas elas não usam nenhum desses labels mais conhecidos, como Batista, Pentecostal, tem outros nomes, mas continuam sendo igrejas evangélicas. Então, a gente conseguiu traçar um crescimento e um padrão de crescimento dessas diferentes denominações, e o resultado principal que aparece na nota de pesquisa é que o segmento que mais cresce desde os anos 60, se a gente pegar, que é onde começa a ter essa efervescência maior, onde começa uma maior tração desse segmento, é a denominação pentecostal, é o segmento pentecostal. Quando a gente fala os evangélicos vêm crescendo muito no Brasil, na verdade, quem está crescendo muito no Brasil são as igrejas pentecostais. Os evangélicos de tradição missionária, eles estão ali estagnados desde os anos 2000, eles vêm crescendo cada vez menos. E, para surpresa de muitas pessoas, as igrejas neopentecostais, a Universal do Reino de Deus, ela cresce, mas ela cresce num passo muito menor, numa velocidade muito menor, quando comparadas às igrejas pentecostais. Na disputa entre Assembleias de Deus e Universais do Reino de Deus, quem vem crescendo muito e muito mesmo nas últimas décadas são as Assembleias de Deus.
Agora, sabe o que eu queria que você contasse também? Um pouco dos detalhes desses dados levantados. Então, teve um momento em que houve um boom das igrejas, depois teve um período mais em que esse crescimento estacionou durante anos, e depois esse crescimento novamente, não é? Agora está se dando um fenômeno que não no ritmo tão acelerado quanto antes, mas queria que você falasse um pouco isso, quer dizer, as unidades federativas também, onde a maior parte dessas igrejas evangélicas estão concentradas, e quanto elas são? A gente tem um número exato dessas igrejas, quer dizer, até os dados onde você apurou?
Sim, a gente tem. Vamos por partes, então. Vamos primeiro pensar um pouco no padrão, né? Você falou muito bem que tem uma questão de time que importa. Então, o evangelicalismo no Brasil, ele patinou por várias décadas, né? Então, eles chegam ali, início dos anos 1900 no Brasil, começam com os trabalhos de missão, sobretudo no norte, mais ao norte do Brasil, e outras missões no extremo sul do Brasil. Aí, missões distintas no sul do Brasil, a gente tinha as igrejas ou missionários ou famílias vindas da Europa, com tradições batista, tradição presbiteriana, metodista, e no norte do Brasil, especificamente, o primeiro estado onde a gente teve missão, até o nosso conhecimento histórico alcança, o estado do Pará. Vários missionários pentecostais da Assembleia de Deus abrindo igrejas ali. Nos dois casos, tem um fraco crescimento até 1950, pouquíssimas igrejas são abertas no Brasil. Oficialmente, até 1960, a gente tinha menos de 100 igrejas evangélicas no Brasil. E aí, a partir de 1960, esse crescimento começa a ocorrer. Houve um crescimento substantivo entre 60 e 80, mas o maior crescimento, o boom do crescimento evangélico no Brasil, ele se deu nos anos mais recentes. Então, aí, a partir de meados dos anos 90 até o período ali de 2016, 2017, foi um crescimento quase que linear e muito forte. Então, a gente passa lá cerca de 100 igrejas nos anos 60 para ter, aí, por exemplo, só no caso dos missionários, para ter mais de 25 mil templos, né, em 2015, e se a gente pegar num agregado aí, mais de 60 mil templos. Então, tem um crescimento vertiginoso nas últimas décadas. Então, se a gente pensa nos últimos 100 anos, esse crescimento está lá, mas o crescimento é muito concentrado nas últimas décadas. E aí, para dar uma referência um pouco mais espacial, mais geográfica, esse crescimento não está acontecendo de forma uniforme no território brasileiro. Ele primeiro acontece na região sudeste, de forma muito forte, ali no Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Então, por exemplo, hoje, as unidades da federação no Brasil que têm a maior concentração de evangélicos são na ordem Espírito Santo, seguida pelo Rio de Janeiro, depois a gente tem Roraima, São Paulo e Tocantins. Então, esses são os estados com a maior concentração de igrejas por 100 mil habitantes. Mas é muito interessante pensar no processo como isso ocorreu. Então, por exemplo, em 1970, A gente tinha pouquíssimas igrejas no Espírito Santo, a gente tinha menos de uma igreja por 100 mil habitantes, e num espaço aí de 4 décadas é o estado hoje em dia que tem a maior concentração. E tem outros casos paradigmáticos como esse. Mais recentemente, a região centro-oeste vem experimentando um crescimento muito forte, estados de Rondônia, Roraima, no norte, estado de Rondônia e Roraima, na centro-oeste, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, um crescimento muito acentuado e que e todo esse crescimento vem se dando num período, tem ocorrido num período muito recente, no espaço de 3, 4 décadas, e a gente pode falar, eu acho que assim, sem muito medo de errar, que tem pouco precedente na história recente do mundo de um crescimento, de uma transição religiosa tão acelerada como essa que a gente está vendo no Brasil. Sem a Europa dúvida. Demorou um espaço de 400, 500 anos para experimentar a transição do catolicismo para o protestantismo, e a gente fez isso em 6 décadas.
Agora, Vitor, talvez essa expansão esteja ligada a muitos outros aspectos, né? Estes pastores ganharam concessões de meios de comunicação, enfim, se expandiram muito em outras áreas para além da religião. Não sei se de alguma maneira isso teria impulsionado. Quero nesse momento começar a partir para a conclusão que você tirou deste estudo, né, sobre a facilidade com que se abre um templo. Não sei se é um fenômeno só do Brasil. De alguma maneira, esses aspectos levaram a impulsionar esse movimento? E que outras conclusões você tirou?
Eu acho que eu gostaria de pontuar 3 aspectos aqui para a gente tentar entender o porquê desse boom, né? Por que os evangélicos cresceram tanto nas últimas décadas. Em primeiro lugar, tem essa questão mais de natureza demográfica, que é nós, no Brasil, passamos, sobretudo a partir dos anos 60, de um país que era majoritariamente rural, um país majoritariamente urbano. Muitas pessoas saem do campo, saem do interior para ir habitar nos grandes centros urbanos, nas grandes aglomerações urbanas, em busca de melhores condições de trabalho, mais salário, melhores condições de vida. Onde essas pessoas vão morar? As pessoas vão morar, em sua maioria, nas franjas dos grandes centros urbanos. Vários desses locais não tinham paróquias, não tinha igreja católica que as pessoas estavam acostumadas a frequentar onde elas moravam. O que começa a ter nesses locais? Igreja evangélica. São as igrejas evangélicas que conseguem ocupar esse espaço deixado pelo catolicismo. Então, o catolicismo, nesse espaço ou nesse contexto de mudança do rural para o urbano, existe ali um vácuo religioso que foi a igreja evangélica que ocupou, sobretudo nas áreas periféricas dos grandes centros urbanos. Então, isso é muito importante. Isso ajuda muito a explicar por que é a partir dos anos 70, 60 e 70 que começa a ter alguma tração, que o evangelicalismo, que parecia que ia fracassar no Brasil, ganhou tração a partir desse momento. E aí tem um segundo ponto. Em 2003, no primeiro mandato do governo do PT, então do governo Luiz Inácio Lula da Silva, foi aprovada a Lei 10.825. O que essa lei fez? Essa lei facilitou muito a abertura de templos, porque as igrejas ficaram desobrigadas de uma série de obrigações estatutárias e legais. Então, isso facilitou muito a abertura de templos, facilitou o processo. Então, a partir desse momento, a partir de 2003, tem um incentivo muito maior para a abertura de templos no Brasil. E aí, eu vejo, na verdade, essa questão das concessões, por exemplo, o caso Universal, muito midiático, né? Porque tem o cara dono de uma igreja gigantesca e, ao mesmo tempo, dono de um canal de TV. Mas eu vejo isso muito mais como um processo de expansão das igrejas do que o contrário. Por que, por exemplo, a Universal se tornou uma igreja muito grande? Por que algumas Assembleias de Deus se tornaram muito grandes, com muita capitalidade no território e com a capacidade de recolhimento de dízimo e de crescimento econômico muito forte? Elas puderam investir também em telecomunicações, aí essas coisas meio que se retroalimentam. Mas a ordem aqui, geralmente, é mais igrejas abertas, mais fiéis, mais coleta de dízimo, maior capitalização, e aí você consegue investir em outras coisas, que é basicamente o processo aí que o Edir Macedo seguiu e outras grandes lideranças. Mas essas seriam as explicações um pouco mais macroestruturais do porquê essa expansão vem acontecendo de forma tão acelerada nas últimas décadas.
Eu gostaria de agradecer a participação de Vitor Araújo, cientista político da Universidade de Zurique, pesquisador associado ao Centro de Estudos da Metrópole da USP, autor desta nota técnica. Muito obrigada e até de uma próxima oportunidade.
Muito obrigado pela oportunidade.